Cardiologistas estabelecem taxas mais rígidas de controle do colesterol ruim. O objetivo é reduzir o número de eventos cardíacos em pacientes com risco muito alto. Mas há um dado muito importante que vale a pena também destacar aqui para o nosso ouvinte, que é a seguinte questão. A boa parte das pessoas desconhece qual é o seu índice de colesterol, aquele colesterol total, porque no exame de sangue vem o fracionado, eles separam o colesterol bom do colesterol ruim, mas a preocupação é justamente essa, né? Como é que você pode prevenir doenças acompanhando, e é com simples exame de sangue. De acordo com a Sociedade Brasileira de Cardiologia, 67% dos brasileiros desconhecem que tem taxa de colesterol alterada. Eu vou conversar sobre o assunto com um especialista. Doutora Viviane Giraldez é cardiologista da Unidade Clínica de Lípides do INCOR, o Instituto do Coração do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Doutora Viviane, bom dia e seja bem-vinda ao Jornal da USP.
Bom dia, é um prazer falar aqui no jornal e estou à disposição.
Primeira dúvida, doutora Viviane, havia necessidade de tornar esse controle mais rígido, especialmente para um grupo específico de pacientes que têm um risco mais alto de um evento cardíaco, por exemplo?
Realmente assim, a meta que existia para pacientes de risco alto já era rígida, mas uns estudos mais recentes começaram a observar que pacientes que conseguiam realmente uma meta ainda mais rígida de LDL e colesterol, né, por volta de 50 miligramas por decilitro, iam melhor em termos de desfechos cardíacos, né? Então, eles realmente tinham uma incidência menor de eventos cardiovasculares, como, por exemplo, infarto e AVC. Então, a sociedade resolveu colocar como uma meta para pacientes de muito alto risco, que seriam justamente esses que já tiveram um evento cardiovascular, então, infarto, AVC, ou que já foram revascularizados, já fizeram uma cirurgia de safena, uma meta mais rígida, mas somente para esses pacientes, de fato, né? Então, pacientes, por exemplo, que são apenas hipertensos, ou são apenas, ou fumam, eles precisam ter um colesterol mais baixo, mas não precisa chegar a esse nível. Porque, geralmente, para você chegar a esse nível, você realmente precisa de medicação.
Não tem jeito, não é só com alimentação, não é, doutora
Viviane? Fica difícil.
Fica difícil, e por quê, hein?
Porque hoje, assim, quando a gente nasce, ou por exemplo, populações muito segregadas, por exemplo, indígenas que vivem só, enfim, às custas de produtos naturais, sem produtos industrializados, eles até podem ter valores bem baixos, mas hoje em dia, com o nosso estilo de vida, realmente sempre às custas de produtos industrializados, muita carne vermelha, muito chocolate, doces à base de gorduras saturadas, e também por causa do sedentarismo da nossa população, os nossos níveis aumentaram. Então, gradualmente, os níveis de colesterol da população como um todo, não só aqui no Brasil, mas como no mundo, começaram a subir. Então, hoje, para nós conseguirmos, assim, só as custas de alimentação e, enfim, estilo de vida, valores muito baixos, é muito difícil, né? Eu acho que deve ser sempre tentado, independentemente para qualquer, assim, do seu risco cardiovascular, né? Se você se preocupa com a sua saúde, tente baixar os seus níveis de colesterol de uma forma saudável. É sempre indicado, sem pensar em metas lipídicas, né? Mas sabemos que para esses pacientes de mais risco, muitas vezes é necessária a medicação a despeito do estilo de vida, porque já se mostrou então que esses valores mais baixos se relacionam a menos eventos, né?
Compreendo. Agora, para a média da população em volta dos 90, 98, agora me fale a memória, doutora, me atualize,
não,
por favor.
Na verdade, seria o seguinte, para pacientes que têm realmente um risco baixo...
Não, né, digo para a população em geral.
Para a população em geral, mas depende muito do risco cardiovascular de cada um, né?
Ah, sim.
De uma forma geral, se a população que a gente está considerando uma população de mais baixo risco, né? Então, por exemplo, aquela mulher de 40 anos, enfim, não tem nenhum fator de risco identificado, não tem histórico familiar positivo para essas doenças, a gente recomenda tentar pelo menos ali menos do que 130 de LDL, né? Então, não é um valor muito baixo, é um valor aceitável, né? Uhum. Agora, à medida em que esse risco vai subindo, né? Então, por exemplo, eu sou hipertenso, ou eu fumo, eu sou diabético, a gente vai tentando ser um pouco mais agressivo, menor do que 100, uhum. né? Para pacientes que, então, já tem um grupo ali de fatores de risco, né? Não é só um, quer dizer, são vários. Isso, para calcular exatamente esse risco, existem scores de risco que cada médico pode utilizar, né? Existem vários tipos, a Sociedade Brasileira instituiu um determinado score, né? Que o médico pode utilizar, e através desse score ele calcula exatamente o risco. E aí tem essas nuances de metas, né? Lipídicas. Uhum. O que mudou nessa diretriz foi realmente a instituição dessa meta mais agressiva, né, menos de 50, que nunca tinha sido utilizada, para pacientes de muito alto risco, né?
Dá para entender que é para um grupo bem específico,
bem,
né?
Específico, uhum. né? Então, é claro que ninguém vai ficar por aí, tipo eu, você, aqui buscando esse valor, porque aí realmente assim é desnecessário.
A meta,
né?
É diminuir, como a senhora estava nos explicando. Diminuir é sempre bom. Vamos baixar essa, né? Essa taxa de colesterol. Agora, gostaria muito que a senhora explicasse para a gente. Tem muita gente que odeia fazer exame de sangue uma vez por ano, precisa fazer, porque a maioria da população, 67%, não conhecem nem a sua taxa de colesterol. Aí é que está um risco muito grande, porque você pode acompanhar, você pode estabelecer uma metazinha sua individual ali, junto com o seu médico, mas você tem que entender. Então, eu quero que a senhora fale do exame de sangue, do que está ali mostrado, você tem a taxa geral, depois você tem um colesterol bom, um colesterol ruim, então você pode aumentar o bom, né, diminuir o ruim. Quer dizer, dá para fazer, dá para acompanhar mais de pé, mais detalhadamente, caso a caso?
Exatamente. Eu acho que está perfeita a sua colocação. Não custa qualquer um de nós realmente ter uma avaliação anual. Essa avaliação anual, obviamente, vai incluir a medição de outros fatores de risco possíveis. Quer dizer, você vai ver a sua pressão arterial, né? Então, elevação de pressão também não dá sintomas, então você precisa avaliar. Você vai avaliar suas taxas de glicemia, né? Seu açúcar. Você vai avaliar também, então, o perfil lipídico, né? E esse perfil lipídico, ele vai dar várias informações, como você falou. Então, vai dar a taxa do colesterol total, que é assim, também é importante. Então, ela elevada também é ruim, mas o LDL colesterol, ele é mais preciso, né? Ele seria realmente, daria avaliação do colesterol ruim. Os triglicérides, né, e o HDL, colesterol, também são taxas importantes, né? Então, a gente sabe hoje que os triglicérides elevados também são um fator de risco importante, né? E principalmente controlado com estilo de vida. Esse tem um impacto ainda maior do exercício que você faz da alimentação com menos carboidratos, enfim, menos açúcares. Então, é muito importante a gente também saber o valor dos triglicéridos, porque realmente tem uma grande influência do seu estilo de vida. O uhum. HDL colesterol, que é o bom, como você falou, ele tem, assim, uma determinação bastante genética, então é um pouco difícil mudá-lo, mas, de novo, também o estilo de vida pode ajudar a melhorar um pouco esse HDL colesterol, né? Então, assim, são várias informações que um perfil lipídico simples que você faz anual oferece, né? Uhum. Então, assim, a recomendação é que a partir de 20 anos a gente faça um perfil lipídico, né? Preferencialmente faça uma avaliação completa. E antes disso, se realmente o indivíduo tem um histórico familiar ruim. Então, se aquele indivíduo de 18 anos, enfim, mais novo do que isso, e que tem um pai, por exemplo, que infartou aos 50, né? Ele precisa fazer pelo menos essa avaliação, né? Para saber, porque realmente existem fatores hereditários, como o colesterol muito alto, que pode ter sido herdado por esse adolescente, e ele não vai saber se ele não medir.
Muito importante, quer dizer, tem que olhar o caso a caso, o perfil, o histórico familiar, isso também tem um peso muito importante. Tem um amigo que estava sempre preocupado com a taxa, porque o pai morreu de infarto, morreu do coração, e ele sempre teve, ele dizia, desde criança tem um colesterol um pouquinho mais elevado que a média, né? Por isso me preocupa a vida toda com isso. Então, do perfil, Genético também pesa nisso, né, doutora? Às vezes é...
Claro,
né, não consegue
claro.
Ser naquela taxa ideal ali, né? Não tem como.
Exatamente. Tem aqueles indivíduos que têm o que a gente chama de hipercolesterolemia familiar.
Isso.
Que aí, então, é um colesterol geneticamente alto. Então, realmente, não é culpa desse indivíduo, coitado. Ele pode ter uma dieta muito saudável, fazer exercício, enfim, ter uma vida... bem equilibrada.
E não
isso
chega
vai
no ideal,
muito.
Né? Não chega
não
no ideal.
Não vai chegar. É. Então, esse tipo de paciente que tem essa condição, ele vai necessariamente precisar tomar medicamento, que é um medicamento muito tranquilo, ele é seguro. Hoje, ele inclusive, você consegue grátis, né? Assim, o governo concede pelo menos um tipo de estatina. Então, é um tratamento muito custo-eficaz e que tem que ser dado para esse tipo de paciente. Então, pacientes...
A vida toda, né? Vida toda.
A vida toda. É um tratamento crônico, né?
É.
Então, pacientes que têm essa condição ou pacientes que não têm essa condição, mas que já infartaram, já tiveram um derrame, precisam realmente fazer um tratamento e deixar seu colesterol bem baixinho, enfim, bem controlado.
Muito bem. Então, há casos em que há necessidade do medicamento, além de uma boa alimentação. A boa alimentação vale para todo mundo. Risco... taxas mais rígidas para grupo de risco, tudo isso falamos. E criança, minha última questão é sobre criança com colesterol alto, isso já está acontecendo, triglicéridos elevado. Isso é bastante preocupante, porque para criança não pode dar remédio, né, doutora Viviane?
Então, olha, realmente as crianças assim têm piorado muito, né? Isso é um grande alerta para os pais, porque elas acham que a criança, por ser criança, ela pode comer o que ela quiser. E nada vai acontecer. Não é bem verdade. Existe uma epidemia de obesidade infantil, né, no mundo. Enfim, principalmente em países como Estados Unidos e agora também no Brasil. Então é muito importante que os pais realmente falem não para suas crianças em relação a esses excessos, né? Não é ficar cedendo, porque isso é muito importante. As crianças geralmente não são tratadas com medicamento, como você falou. Só em casos muito especiais, né? Então, por exemplo, quando são realmente condições genéticas, como eu falei. Então, a gente tem lá no hospital, no INCOR, no nosso ambulatório, algumas crianças que recebem estatina, né? A estatina, ela é aprovada para crianças maiores, né? Mas, assim, quando a criança tem essa condição, aquela hipercolesterolemia familiar, que tem colesterol muito elevado, né? E os pais, o pai ou a mãe, quer dizer, tiveram algum tipo de evento muito precoce, a gente dá a estatina para essas crianças, né?
Entendi.
As crianças evoluem muito bem, elas não têm qualquer sintoma. O tratamento, em geral, é seguro, mas a gente reserva realmente o tratamento para essas condições.
Muito bem.
Quando a criança, mesmo com dieta e tudo, não consegue baixar níveis aceitáveis, né? Mas é muito interessante o resultado que a gente tem tido mesmo essas crianças, né, elas sabendo que tem essa condição, os pais sabendo que ela tem, a gente faz teste genético, inclusive, mesmo sem o tratamento, elas baixam o colesterol, quer dizer, só a consciência de que tem um problema, né, já gera um reforço maior, né, uma preocupação maior desses pais, né, e aí eles passam a falar, não, colocam a criança uma atividade física, e elas melhoram, né? Tem uma melhora a despeito de remédios.
Que bom, né? Que bom.
Então, exatamente. Então, assim, esse é o poder da conscientização, da educação, né? É muito, muito importante.
Às vezes na criança o resultado vem mais rápido que no adulto, né? Aliás,
também.
Felizmente. Muito bem, doutor. Olha, o alerta está dado, nós temos que saber a nossa taxa de colesterol, conhecer nosso perfil lipídico, saber como é que está colesterol bom, ruim, tem que ser pelo menos uma vez por ano, tem gente que precisa fazer até mais de uma vez por ano, a cada semestre, a cada trimestre, depende, converse com o seu médico, né?
Isso,
e fique atento, e esse, nosso destaque inicial foi justamente para aquele grupo de maior risco, não ter um novo evento cardíaco, aí sim, os cardiologistas decidiram tornar mais rígidos os parâmetros. Doutora Viviane Giraldez, cardiologista da Unidade Clínica de Lípides do INCOR, o Instituto do Coração do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina. Muito obrigada por sua contribuição hoje aqui no Jornal da USP.
Imagine, foi um prazer enorme falar com vocês. Eu estou à disposição para qualquer dúvida, enfim, qualquer outra entrevista. Muito obrigada pelo convite.